Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O ex-presidente Lula cruza a Europa, se colocando como o principal opositor do presidente Jair Bolsonaro. Já Bolsonaro protagoniza uma viagem pelo Oriente Médio com ataques ao Enem. O colunista Kennedy Alencar compara as posturas dos dois possíveis concorrentes para as eleições de 2022.
A viagem feita pelo Bolsonaro, ela é desimportante. Ela não gera para o Brasil nenhum benefício. A viagem feita pelo Lula ajuda a recuperar a imagem do Brasil no exterior. O Lula é um líder internacional respeitado. Ele foi tratado no exterior como um chefe de Estado, como um estadista. O ex-primeiro-ministro Zapatero fez um discurso na Espanha muito importante em relação ao Lula, a preocupação que o Lula tem no combate com a desigualdade social. Ele foi recebido pelo provável futuro ministro, futuro chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, que vai substituir a Angela Merkel. Ontem foi recebido pelo Macron com todo o protocolo e um encontro que a gente viu, a repercussão toda que teve. Então não dá para comparar mesmo, né? Essa viagem mostra que, apesar de ter ficado preso 580 dias e ter enfrentado tudo que ele enfrentou na Lava Jato, o Lula manteve o prestígio internacional dele e o respeito. E é uma sinalização boa, porque ele certamente será candidato à presidência da República, ele lidera, ele pode ser eleito. Qualquer político brasileiro que tenha aspirações de voltar à presidência, é importante que ele faça essas viagens internacionais.
Uma idosa de 79 anos foi mordida por um tubarão em Ubatuba. Este é o segundo caso de ataque confirmado na cidade que fica no litoral de São Paulo apenas este mês. A idosa foi ferida na perna esquerda e teve que ser levada às pressas para um hospital. O animal era possivelmente um tubarão-tigre ou cabeça-chata, que são comuns no litoral do Brasil. O primeiro caso registrado foi de um turista francês no início do mês, também em Ubatuba. Ele teve a perna direita ferida. Antes disso, o último ataque por tubarões foi há 30 anos. Por meio de nota, o Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marítima informou que o número de incidentes cresce a um ritmo constante. E este fato tem a ver com o maior número de humanos habitando o planeta e frequentando as praias. Além de que o comportamento dos tubarões pode estar sendo influenciado pelas mudanças climáticas. E para conversar mais sobre o assunto, eu recebo biólogo e especialista em tubarões, Otto Bismarck, que é professor doutor da Unesp.
A gente teve que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, que obviamente não podia ser feita de forma rápida, até porque o resultado dela poderia ter alguma implicação de interesse na opinião pública, e a gente tem que ter algum cuidado. Obviamente, quando eu estava fazendo a investigação, eu até estava torcendo para que não chegasse à conclusão de que fosse tubarão por causa disso, né? Mas sim, a gente chegou à conclusão, depois de uma série de análises que envolvem um critério ali técnico, um método científico, né? De que a gente teve ali, no caso da senhora, da mordida de um tubarão, como você mesmo já lembrou, né, de médio para grande porte, um tubarão com a cabeça mais curta, um tubarão com a boca mais larga, com dentes bem separados entre si, e isso nos levou a dois tubarões daqueles que a gente tem aqui na região, né, que é o cabeça chata ou o tigre. Talvez, com mais tempo analisando, e isso vai ser feito ainda, talvez a gente chegue até a precisar qual foi, mas isso seria agora para dizer. De qualquer maneira, já eliminou todos os outros, né? Então, são dois animais conhecidos da nossa fauna, que vivem aqui na costa de São Paulo, e inclusive na costa do Brasil todo, já são bem conhecidos quanto a isso.
Para acelerar o desmatamento de grandes áreas, fazendeiros estão jogando grandes quantidades de agrotóxicos sobre a floresta amazônica e outros biomas. O intuito é abrir espaço para a soja e para o gado. O levantamento do Repórter Brasil e da Agência Pública indica que nos últimos 10 anos, cerca de 30 mil hectares de vegetação nativa foram envenenados. Esses dados foram compartilhados pelo Ibama, mas os dados tendem a ser maiores por conta do desmonte da fiscalização ambiental promovida pelo governo Bolsonaro. Além disso, por conta desses casos terem acontecido sem autorização dos órgãos ambientais, não é possível saber se os responsáveis retiraram os animais e pessoas que circulam por essas áreas enquanto o avião jogava os químicos. Você pode conferir essa reportagem completa na íntegra na coluna de Leonardo Sakamoto, no UOL. Para comentar o assunto, eu recebo o colunista do UOL, Kennedy Alencar.
O Bolsonaro, ele estimula um agronegócio predatório, né? O que ele tem feito na área ambiental é um desmantelamento, como você notou, dos órgãos de fiscalização, que são fundamentais. Primeiro, para evitar algo nitidamente criminoso. Né? Jogar o agrotóxico para desmatar é puramente crime, né? Não tem nem discussão sobre isso. Jogar um tipo de agrotóxico na determinada plantação, isso tem que estar submetido aos critérios científicos e de impacto que pode ter na saúde das pessoas. O Brasil é uma potência ambiental, o agronegócio é um dos motores da nossa economia, a gente não deve demonizar o agronegócio. Agora, o agronegócio também precisa se ajudar, porque muitos setores do agronegócio dão corda a essa visão predatória, atrasada, que o Bolsonaro tem na relação com o meio ambiente.
Senadores apresentaram uma proposta alternativa à PEC dos precatórios, que pretende criar folga fiscal para possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil. A iniciativa é de Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, e traz a liberação de R$ 99 bilhões de reais para assistência social. A estimativa dos senadores é que, com o valor, seja possível garantir o benefício de R$ 400 por mês a aproximadamente 21 milhões de brasileiros. O texto também pretende acabar com as chamadas emendas do relator e com as emendas de comissão. A emenda foi apresentada ao líder do governo no Senado e relator da PEC, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. A PEC dos precatórios já foi aprovada na Câmara e agora precisa ter no Senado uma votação favorável em dois turnos. E para falar mais sobre essa proposta, eu recebo aqui o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo.
A nossa primeira iniciativa foi buscar dentro do orçamento os recursos para o auxílio emergencial, para identificar 50 bilhões de reais que podem ser alavancados no orçamento, tal como ele está, para cumprir, realizar esse propósito. Um propósito fundamental. Hoje nós temos milhões e milhões de brasileiros na situação de miséria e de fome. A fome está ficando endêmica, sobretudo nas periferias das grandes cidades, mas pelo Brasil afora. Então, o que devia ser a centralidade do projeto da Câmara, e deixou de ser a centralidade no projeto lá, tal a quantidade de penduricalhos foram feitos, é central na nossa proposta. Ela é muito objetiva.
Uma reportagem exclusiva do UOL aponta que a Igreja Universal do Reino de Deus tirava ilegalmente 120 milhões de dólares por ano de Angola para a África do Sul. As denúncias foram feitas por bispos angolanos às autoridades do país. A igreja, liderada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, levava a cada 3 meses uma quantia de 30 milhões de dólares. O pastor e ex-diretor da Record TV África, Fernando Henrique Teixeira, foi apontado como responsável por essa tarefa. A operação teria se repetido nos últimos 11 anos, desde quando o religioso brasileiro chegou ao país. A assessoria de imprensa da Igreja Universal em Angola desmentiu as acusações. Por sua vez, a igreja no Brasil afirmou que a liberdade religiosa está em risco em Angola. Também procurada, a Record TV não respondeu aos questionamentos da reportagem. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.